Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Confira comigo os destaques desta edição do Paraná em Rede. Tragédia na 277. Em depoimento à polícia, o motorista do caminhão diz que tentou desviar do acidente. E a gente traz uma reportagem com uma série de cuidados que você deve ter ao se deparar com fumaça ou neblina na estrada. Em depoimento à CPI da Saúde, secretário da pasta em Maringá, Jair Beato, disse que sua fala foi mal interpretada pelos vereadores. E você confere ainda, uma libanesa conta como a família dela sentiu a explosão em Beirute e como está a cidade depois da tragédia. Eu sou Amanda Iargas, hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Dia de céu claro e tempo seco em todo o Paraná. No norte do estado, máxima de 28 graus em Maringá e Porecatu. Os termômetros marcam temperaturas mais frias de manhã e vão subindo durante o dia. A amplitude térmica é grande, principalmente na metade sul do estado. Mínima de 9 e máxima de 24 graus em Guarapuava e Ponta Grossa. A Polícia Civil ouviu nesta terça-feira o motorista do caminhão envolvido no engavetamento na BR-277 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que deixou 8 mortos e 27 feridos. O repórter David Lira tem os detalhes sobre o depoimento do motorista.
Olha, a Polícia Civil ouviu nesta terça-feira o motorista do caminhão envolvido no grande acidente na BR-277 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que deixou 8 mortos e 27 feridos na noite de domingo. De acordo com a polícia, ele não estava embriagado, dirigia dentro da velocidade permitida para a via e ainda teria tentado tirar o caminhão da pista para evitar as colisões. Vamos ouvir o que disse o delegado de São José dos Pinhais, Fábio Machado, a respeito do depoimento do motorista do caminhão.
Ele estava visivelmente abalado, estava acompanhado do seu advogado e confirmou o que já estava nos autos, ou seja, que no local a visibilidade era quase que zero, próximo aí de 2 metros. Isso confirma também as informações prestadas pelo perito que compareceu ao local do acidente, dizendo que a visibilidade era muito baixa no local. Nós perguntamos a ele se ele teria tomado alguma providência para evitar o acidente. Ele confirmou para a gente que tentou desviar o caminhão, mas naquelas condições seria impossível. Ele tirou a direção do caminhão para o acostamento, mas infelizmente as pessoas estavam naquele local e acabaram sendo atingidas. Nós agora prosseguimos as investigações para tentar ouvir os responsáveis pela rodovia, saber desde quando a fumaça estava no local e por que que a rodovia não foi interditada antes do acidente, como foi no dia de ontem.
Então a Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e vítimas nos próximos dias deste engavetamento que deixou 8 mortos e 27 feridos em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Uma das causas do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi uma densa fumaça causada por um incêndio ambiental às margens da 277, associada a um nevoeiro que atingiu a região e prejudicou a visibilidade dos motoristas. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, a AGEPAR, informou que está acompanhando as investigações e levantando informações junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, Concessionária Ecovia e Polícia Rodoviária Federal sobre o acidente. A AGEPAR também solicitou imagens das câmeras que registram o fluxo na rodovia para apurar as possíveis causas do engavetamento. A Ecovia, concessionária que administra o trecho da BR-277 em São José dos Pinhais, se pronunciou em nota e afirmou que iniciava o processo de sinalização da pista para que os motoristas reduzissem a velocidade quando as batidas aconteceram. Inclusive, a Ecovia também será ouvida, um representante da empresa será ouvido pela Polícia Civil. De Curitiba, repórter David Lira.
E este grave acidente mostrou o perigo que a baixa visibilidade pode trazer para o trânsito. A reportagem traz dicas de segurança para evitar acidentes em situações semelhantes. Foram 8 vidas perdidas e 26 feridos no engavetamento que envolveu 5 motos, 16 carros, incluindo uma viatura da Polícia Militar, e um caminhão. E com isso a gente consegue perceber o quanto o assunto da visibilidade na pista é sério. Quando há fumaça ou neblina dificultando a visão do motorista, a policial rodoviária federal Andressa Mariotto indica que a primeira coisa a fazer é diminuir a velocidade.
Diminua a velocidade, mas sem freadas bruscas, né? Mantenha sempre a distância de segurança em relação ao veículo que está à frente. Orienta as pessoas a só atravessar a cortina de fumaça ou neblina caso tenha visibilidade para isso. E sinalize qualquer mudança de direção com as setas indicativas do veículo.
É também importante acender o pisca-alerta para chamar a atenção de outros motoristas e usar luz baixa.
Nunca ligue farol alto, ele vai refletir nas gotículas de água ou na fumaça que tiver perto no ar e não vai conseguir iluminar, além de ofuscar a visão do motorista. Ele ilumina muito, numa distância muito curta, e você perde a visibilidade mais à frente.
No caso em que as condições de neblina ou fumaça impeçam que o motorista enxergue o que acontece na pista, o indicado é interromper o trajeto e avisar as autoridades.
Se a visibilidade estiver muito ruim, orientação é sempre parar, né? Se ele tiver um local de seguro para isso. Se não, reduza bastante a velocidade. Então, num local onde a velocidade é de 80, 110 por hora, você reduzir a velocidade para 30, 40 e conseguir enxergar, mantendo a distância de segurança dos outros veículos até encontrar um local seguro para parar o veículo. Num momento de baixa visibilidade devido à neblina ou fumaça, pode fazer contato, no caso de fumaça, né, com o corpo de bombeiros, se for um tipo de queimada que puder ser controlado ou diminuído, ou pode até fechar a rodovia, como é feito em alguns locais quando é detectado nessa baixa muito grande de visibilidade.
E a policial rodoviária federal Andressa Mariotto ressalta que sempre que um acidente de baixa gravidade acontecer, é importante evitar novas colisões, tirando os veículos envolvidos da estrada.
As pessoas, se for um acidente sem vítima que pode remover o veículo da pista, ele tem que ser removido, ou para acostamento ou para fora, e se não der, né, que elas não aguardem em cima da pista. Se a pessoa teve uma colisão simples, uma colisão traseira, e o veículo, ela consegue sair do veículo, ela tem que sair da pista. O fluxo continua, né? Ainda mais num local de baixa visibilidade, você já está com um problema desses, ou um veículo que está vindo atrás, dificilmente vai ver o acidente.
Para informar acidentes ou situação que impeça a visibilidade na pista, o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal é o 191. Se você estiver trafegando por uma rodovia de responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual, o telefone é o 198. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193. Em depoimento à CPI da Saúde, o secretário da pasta em Maringá, Jair Beato, disse que sua fala foi mal interpretada anteriormente. A comissão foi criada após ele ter afirmado que a prefeitura paga até 3 vezes mais na compra de produtos. A reportagem é de Victor Simeão.
O secretário de Saúde de Maringá, Jair Beato, disse que a afirmação dele sobre a prefeitura pagar até 3 vezes mais caro em produtos foi mal entendida e gerou interpretação inadequada. Beato prestou depoimento à CPI da Saúde nesta terça-feira na Câmara Municipal. A comissão foi criada em junho em razão do secretário. Em maio, ele disse que a prefeitura pagava até 3 vezes mais na compra de produtos. Depois se explicou, dizendo que havia motivos para isso: burocracia e alta demanda. Em depoimento à CPI, Beato voltou a se justificar e disse que os dados da Secretaria de Saúde mostram que a Prefeitura de Maringá paga o preço de mercado.
Então, posso dizer para você, vereador Flávio, que a minha fala ela tem um mal entendido e uma interpretação inadequada, e fez com que a gente tivéssemos todo esse trabalho, essa luta para mostrar que não é a interpretação dada pela minha fala, né? Você perguntou da minha caixa, eu trouxe aqui um pouco dos documentos levantados por toda esta equipe que está aqui, mostrando que a Prefeitura Municipal de Maringá, como já é visto em outros estudos e trabalhos, como também apresentei no dia seguinte a minha fala para a imprensa, quando se compara com outros municípios ou até outros estados, como já foi inclusive encaminhado ofício aqui, a compra de medicamentos é mais barata do que o próprio consórcio estadual de saúde do Paraná. Então, interpreto que foi uma interpretação inadequada da minha fala.
Documentos da Prefeitura de Maringá e do Observatório Social já foram analisados. Em resumo, de 25 itens avaliados, 2 foram comprados por preços mais altos que o de mercado. O vereador Flávio Mantovani é o presidente da CPI. Sidney Telles é o relator. Um secretário já tinha sido ouvido, assim como um vereador e um empresário. Em um depoimento anterior, o secretário municipal de Patrimônio, Logística e Compras, Paulo Carstens, disse desconhecer gastos acima da média na saúde. Ele afirmou que havia encontrado problemas em gestões anteriores e que os documentos já tinham sido enviados ao Ministério Público. A CPI informou que afirmações sobre gestões passadas serão inseridas no relatório a ser enviado ao MP. No momento, o Ministério Público também apura o caso. A Prefeitura de Maringá já disse apoiar a CPI e que irá prestar todos os esclarecimentos necessários. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
E no próximo bloco, você confere o relato dos momentos de terror ocasionados por uma explosão em um depósito de fogos de artifício na capital do Líbano, a cidade de Beirute.
O Paraná Rede volta já